Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos saber como está o desenvolvimento e a condição das lavouras de café na região da Alta Mogiana com o produtor Rafael Stefani. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo.
Olá, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez.
Rafael, para a gente começar então nossa conversa, eu queria que você começasse contando um pouquinho como está o pegamento das floradas por aí, né? Como estão as floradas nos cafezais na Alta Mogiana?
É, realmente, acho que a palavra que define é decepção, assim, né? Foi bem frustrante mesmo. A gente teve uma florada bonita, muitas flores abrindo, a gente ficou bem animado com aquela florada, mas realmente não vingou. O que a gente vê, inclusive, eu tenho retratado isso muito e visto isso muito, é, inclusive, nesse momento, um trânsito nas estradas de máquinas esqueletadeiras. O pessoal viu que a florada não vingou e estão fazendo essa poda tardia, já que não vai ter uma safra no próximo ano em alguns talhões. Então, realmente, assim, a gente vê que não é algo de um produtor ou outro, foi algo bem generalizado de toda a região e acredito também ser a realidade de outras regiões cafeeiras no Brasil.
Rafael, e como que está o clima atualmente por aí, né? A gente já sabe que a estiagem de fato prejudicou muito aí, né, as lavouras, mas como atualmente está a situação por aí? Está chovendo? Está ajudando um pouco aí no pegamento, no andamento das coisas? Como que está de fato o clima?
O clima segue bom, tem chovido quase que todos os dias, às vezes passa 3, 4 dias sem chuva, a chuva volta, então isso tem favorecido ao que pegou se manter ali, né? Então, porque a gente precisa da chuva agora para que esse chumbinho cresça, se desenvolva, encha, né? Que a gente tenha um bom enchimento de grãos, que a gente tenha uma granação perfeita aí desse grão. Então, pelo menos nesse início dessas chuvas, ela tem sido boa, tem sido realmente muito boa para o pegamento desse chumbinho que restou aí nas lavouras.
Como está a sanidade dessas lavouras, Rafael? A gente já chegou a acompanhar um pouquinho aí a questão do bicho mineiro, né, que também prejudicou um pouco, mas existe alguma outra doença, alguma outra praga que também venha interferindo aí, né, no, no, na saúde das lavouras?
Realmente aqui na Alta Mogiana a gente sofre muito com o bicho mineiro por ser uma região quente, né, que favorece bastante a existência do bicho mineiro. E o bicho mineiro realmente também interferiu junto com a seca para o desfolhamento das lavouras, né? Então a gente teve ali bastante bicho mineiro nesse período seco, que é um período que favorece a incidência dele. E também dificulta o controle nesse, né, período seco. Então, muitas lavouras sofreram bastante com o bicho mineiro, derrubou muitas folhas, jogou muitas folhas para o chão, e isso também ajudou a prejudicar o pegamento da florada, né? A gente sabe que o café precisa de folha para poder segurar fruto. Agora, nesse momento, o que a gente vê é umas lavouras vegetando bastante, já que as chuvas estão caindo de forma significativa, né? Então, as lavouras estão enfolhando novamente. Os produtores estão preocupados, né, com a sanidade das plantas, pulverizando, fazendo as pulverizações preventivas. De momento, não tem nenhuma praga assim, que esteja dando trabalho. Eu vejo que o produtor está se preocupando em fazer as aplicações preventivas para que nenhuma praga entre na lavoura. De momento, agora, o que mais preocupa continua sendo o bicho mineiro, e com essa quantidade de chuva caindo, começa a aparecer focos de ferrugem, né? Então, o produtor começa a fazer as pulverizações preventivas, inclusive nós aqui começamos agora também a fazer a partir dessa semana, para que a gente não tenha problemas aí com ferrugem.
Rafael, a gente já sabe, né? Já se fala bastante aí da quebra da safra para o próximo ano, né? Muito já tem se falado sobre isso por conta de fato desse período muito seco que as áreas cafeeiras aqui no Brasil enfrentaram, né? E principalmente o Arábica, né? As regiões do Arábica foram de fato as mais prejudicadas. Vocês já estimam de fato essa perda? Já conseguem contabilizar um pouquinho aí? Como é que tá de fato as lavouras na região com relação às perdas, né? Já tem alguma contagem, alguma noção do quanto que vai de fato ser perdido para o próximo ano?
Olha, eu acho que falar em números ainda é cedo, né? A gente está monitorando isso daí, mas de fato, assim, o que eu posso dizer que as lavouras que possuíam irrigação, se seguraram bem. Agora, as lavouras sem irrigação, grande maioria delas, mas grande mesmo, frustrou e muito essa safra, perdeu e muito café. E eu acho que o mercado lá fora já está vendo isso, está sendo refletido nos preços, que realmente é preocupante a situação. Muitos produtores estavam com a safra pendente para o próximo ano, né, vindo de com lavouras esqueletadas, e realmente frustrou, perdeu tudo, assim, né? Porque de fato é aquilo que a gente falou, que eu falei no início, né? Teve lavouras que realmente perdeu 100% e o produtor decidiu até podar. Então, as lavouras que estão com irrigação seguraram bem. Sem irrigação, realmente a perda foi grande, mas grande mesmo. Ainda eu acho cedo para a gente conseguir falar em números assim, né? Porque com o chumbinho crescendo ali, às vezes aparece alguma coisa, a gente precisa saber entender, aliás, o que vai cair ainda, né? Já começou a cair chumbinhos, que é algo normal também desse período agora, né? Dezembro, janeiro. Então a gente precisa ver ainda o que que vai sobrar no pé.
E com relação de fato aos preços e às negociações, como que está o andamento por aí, Rafael?
Muitos produtores estão aproveitando, né, essas altas de preços e vendendo parte da sua safra. Alguns produtores já venderam 100% das safras, aproveitando esse preço de R$ 2.000. Outros estão preferindo escalonar mais devido a essa quebra de safra, que a gente já sabe que vai ter o um ano que vem, de uma possível alta ainda maior nesses preços. Mas eu vejo assim que os produtores estão vendendo para poder aproveitar essa onda aí desses preços altos.
E estamos chegando aí no fim de 2024, né? Então, como que foi de fato este ano para a região aí da Alta Mogiana com relação à produção do café? Vocês já conseguem ter um balanço, né, desse ano de 2024? Sabemos que a cafeicultura vem enfrentando anos muito difíceis, né? Estamos vindo aí de anos que cada vez mais e mais desafios vêm de fato interferindo no andamento aí dos cafezais, né, na produção do café. Mas, Rafael, se você pudesse falar, né, em que foi o ano de 2024 para a produção de café na Alto Mogiano, o que você diria?
Conforme você falou, a gente vem de ano após ano aí passando por frustrações de safras, né? Primeiro geada, 2021, e depois várias secas consecutivas. E a gente ainda não conseguiu ter uma boa safra, né? Uma safra recorde aí, para bater os recordes de vários anos anteriores. Esse ano também foi mais um ano que a gente perdeu parte da produção devido a baixo nível de chuvas que ocorreu janeiro e também dezembro e janeiro, né? Do último ano. E isso prejudicou a granação desses frutos, então a gente teve peneira mais baixa, né? Tudo aquilo que foi falado ali durante a safra. Para nós aqui, a gente teve uma perca em torno aí de 30%, não é nada pouco, né? Foi uma perda significativa. E foi bem o padrão da região, conversando com vários produtores da região. Então, foi mais um ano, assim, para a gente, que a gente sempre diz, né? Não, vamos esperar para o ano que vem. Porém, o ano que vem a gente já sabe que vai ser uma safra menor de novo, devido a esse baixo pegamento de florada. Então, eu sempre digo que o produtor está sempre jogando para o próximo ano, né? Não, o ano que vem vai dar certo. Mas, infelizmente, 2024 não foi também um ano muito bom, embora a gente tinha até um número significativo de frutos na planta, mas a granação foi baixa, peneira baixa, e isso resultou em menos café.
Rafael, a gente já sabe, né? Você já comentou também que tá, ano que vem vai ser novamente um ano aí negativo. Mas apesar disso tudo, como que fica a expectativa, né? A chuva vem ajudando de certa forma, como comentamos aqui. Também os produtores vêm trabalhando cada vez mais, acredito, com inovação e tecnologia nas lavouras para tentar mitigar cada vez mais os estragos. Então, como que fica de fato a expectativa, a perspectiva para a safra de 2025?
Eu vejo que o produtor está muito preocupado em relação a isso, né? Cada vez mais implantando irrigação, aonde dá para implantar, né? A gente sabe também que não basta querer implantar, tem todo um processo, disponibilidade de água, autorização para usar essa água. Então eu vejo essa preocupação, e quando dá, o produtor tem cada vez mais investido nessa tecnologia, que realmente funciona, é muito importante. As lavouras, como eu falei, vem folhando bem, então eu vejo o produtor cuidando bem da sua lavoura, já pensando na safra 26, né? Então, o que a gente precisa agora é o quê? Ter uma boa. É uma boa brotação dessas plantas, um bom enfolhamento dessas plantas, um bom crescimento de ramos para a próxima florada, né? Então, eu vejo o produtor tá preocupado com isso, em conduzir a lavoura para que a gente tenha uma condição favorável de uma boa florada para o plano de 2026. Então, de certa forma, assim, ele já sabe que perdeu. No mais, é adubar a lavoura, cuidar desse fruto que está ali no pé, que não é muito, né? Pouco fruto. E já pensando em recuperar essas lavouras para a florada de 2026, pensando na safra de 2026.
Maravilha, Rafael. Bom, agradeço demais sua disponibilidade e participação aqui com a gente, sempre trazendo informação tão pertinente e relevante.
Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.
Bom, é isso. Continuamos então atualizando e acompanhando aí as condições. Já sabemos que o tempo seco, de fato, infelizmente prejudicou muito o desenvolvimento das lavouras de café, mas acreditamos aí que o café, por ser uma planta tão resiliente, vai trazer uma boa safra para 2025. É o que desejamos, né? Eu vou ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.